Mishnah 5 disse, segundo item, segundo milagre que acontecia no templo, Lohisriach besar hakodesh meolam. A carne sagrada nunca apodreceu, nunca ficou cheirando mal. Tem vários tipos de oferendas no Beit HaMikdash. Um dos tipos de oferendas é chamado Kodashim Kalim, o sagrado mais brando. Porque tem o sagrado do sagrado, Kodashim Kodashim. Esses tipos de oferendas, que são o sagrado brando, podiam ser comidos durante 2 dias e 1 noite no meio. Ou seja, durante 36 horas. A pessoa fez a oferenda hoje, ele pode comer agora, se ainda é dia, de dia, à noite e amanhã pelo dia, e só. Ou seja, ele tem 36 horas para comer. Se ele não comeu ao longo dessas 36 horas, ou não comeu tudo, sobrou parte, não deu, ele tem que queimar o resto. Proibido comer, é chamado notar, a Torá diz que precisa queimar. Por isso as pessoas se esforçavam ao máximo para conseguir comer ao longo desse tempo, ou distribuir para pessoas que precisam comer. Na época do Beit HaMikdash, não havia métodos de refrigeração. E o clima quente, em 36 horas com uma carne assim, é muito possível de estragar a carne. Mas nunca estragou carne no Beit HaMikdash, nunca. Bom, a consequência óbvia disso é que dava para se cumprir a mitzvah direito. Tem que comer o korban em 36 horas. Se comia em 36 horas, não estragava, dava tempo, podia comer hoje, podia comer amanhã, dava para dar para pessoas hoje, dava para pessoas amanhã. Rendia, dava certo, dava para cumprir a mitzvah direito. Interessante que a Mishnah usa a linguagem lohisriach. Em hebraico existem várias construções verbais. Se você quer dizer que a carne não cheirava mal, ou seja, não estragava, deveria dizer losarach. Lohisriach é uma construção verbal quando algo, o objeto da frase, o sujeito da frase está agindo sobre outra coisa. Então, risriach significa que a carne não deu mau cheiro em outra coisa. Esse é o significado de risriach. Então, obviamente, a carne não está com mau cheiro, senão ela daria para outra coisa. Mas ainda mais, a Mishnah está acrescentando que lohisria, ela não passava um cheiro mau para outras coisas. Que outras coisas? As mãos. Qualquer pessoa, quando mexe em carne crua, precisa lavar a mão depois, porque começa a cheirar mal a mão. Os Kohanim trabalhavam o dia inteiro no Beit HaMikdash, com korbanot, com carne. Primeiro, o Beit HaMikdash não tinha cheiro ruim. De estragado. Tinha cheiro de carne, mas não tinha cheiro de carne estragada. E a mão dos Kohanim não ficava também cheirando estragada depois de tantas horas trabalhando. Desse milagre, nós podemos aprender que se a carne de um animal, recebe santidade simplesmente por intermédio de uma fala. Afinal de contas, o que define que aquele animal é um korban, uma oferenda? A pessoa pega um animal e fala, harei zola. Esse é uma oferenda de olá. Essa é uma oferenda de shlamim. São oferendas diferentes da forma de se fazer. Imediatamente, aquele animal se transforma em uma oferenda. E essa santidade protege essa carne para não estragar. Muito mais ainda, um Yehudi, cuja alma dele vem diretamente do trono celestial de Deus. Se ele vive com santidade, com pureza, cumpre aquilo que Deus ordenou a Asher que deixar no Bemitzvotav, que Deus nos santificou com as suas mitzvot, o corpo da pessoa também fica sagrado. E aí se cumpre o que está escrito no versículo do Teilim do Salmo: Avesari Ishkon Lavetach. A minha carne também vai pairar para a segurança. Ou seja, a Gemara conta que Rabi Elazar Berabi Shimon falou sobre ele esse versículo. Por quê? O que aconteceu? Rabi Elazar pegava bandidos e entregava eles para as autoridades. E alguns amigos diziam para ele que ele não está certo em fazer isso. E mesmo assim ele continuou, ele tinha certeza que ele estava certo, estava convencido, convicto que ele estava certo, e ele continuou prendendo bandidos. Mas mesmo assim, começou a pensar, mas será que esses amigos que estão dizendo que eu estou errado, será que eles têm alguma razão? Ele resolveu fazer um teste. Como ele vai descobrir se ele está certo ou não? Ele pediu para fazer o seguinte teste. Ele pediu para fazerem uma cirurgia nele e tirar um pouco de gordura das entranhas. E ele pegou essa gordura e colocou no sol, deixou no sol, durante os meses de Tamuz e Av, que são os meses mais quentes, julho e agosto. E deixou assim. E essa gordura não cheirou mal. Então ele percebeu que isso é uma prova que o seu corpo é sagrado. Bestaria, minha carne, ela está firme, segura. A minha carne está sagrada. Ou seja, ele está uma pessoa de fato sagrada. E o que ele está fazendo está correto. Terceiro item que a Mishnah diz é Lonir Azevuv Beveit HaMitbachayim. Nunca se viu uma mosca no matadouro. No Beit HaMikdash tinha um lugar que era chamado Beit HaMitbachayim. O que era o Beit HaMitbachayim? Era um pedaço do Beit HaMikdash, do pátio, onde lá se fazia a shchitá, o abate dos animais que eram trazidos como oferendas. E se tirava o couro deles. E se pegava as entranhas dele para lavar e oferecer no altar. E se cortava as partes que iam para a pessoa comer, o que era para o Cohen comer, o que era para o altar. Todos os detalhes, tudo era feito nesse lugar. O natural é, quando você tem um lugar, o tempo todo, sangue, gordura, pedaço de carne, tem mosca o tempo todo. Na época do Beit HaMikdash não tinha aquela lâmpada roxa que atrai e começa a queimar os bichos lá. Não tinha isso. E mesmo isso não funciona direito. Porque os bichos vêm. Alguns entram lá. A maioria, talvez. Aqui no Beit HaMikdash, meolam, nunca se viu uma mosca. Nunca. Não tinha mosca. Por que isso? Por causa da santidade do lugar. Para nos mostrar que tinha Shriná, a divindade pairada no Beit HaMikdash. Por isso, nenhuma mosca vinha. O Talmud diz sobre Elisha. Elisha foi um profeta, aluno do famoso Eliyahu. Eliyahu Anavi. Elisha ia muito para um lugar e ele ficava hospedado na casa de uma família. A Isha Shunamit, como ela é conhecida, a mulher de Shunamit, a mulher Shunamit, que era de um lugar chamado Shunam. E ela diz para o marido: Inenaya dati ki ish Elokim kadosh hu. Eu sei, agora eu sei, que esse homem que vem aqui e fica hospedado na nossa casa, ela disse para o marido, é um homem sagrado, um homem santo. De onde ela sabia isso? Pergunta o Talmud, de onde ela sabia? Responde o Talmud, ela nunca viu uma mosca passar na mesa dele. Normal, a pessoa está comendo. Vem moscas. O Elisha nunca veio uma mosca. Nunca. Conta-se sobre Rashi Shiva, grandes. Não lembro agora o nome, mas uma vez eu ouvi com um nome específico, uma Shiva famosa, que tinha moscas no Beit Midrash, onde eles estudam, tinha moscas.
As pessoas percebiam que onde estava o Rosh Yeshiva, nenhuma mosca se aproximava. Isso demonstra a santidade da pessoa. Uma pessoa que é santa, as moscas não se aproximam. O Ben Ishai diz que o Yetzer Hará, não é ele que diz, ele menciona isso nesse lugar, quando ele explica esse trecho do Pirkei Avot. Nossos sábios dizem que Yetzer Hará do Melizruva, como ela fala, o Talmud diz que a mosca é como se fosse o Yetzer Hará. O Yetzer Hará é igual a mosca. Por quê? O Hafetz Chaim costumava dizer que não só que a mosca fica vindo para cima da pessoa, o normal é que qualquer outro bicho, se eventualmente ele já vem para cima e você assusta ele, ele vai embora e não volta. Ele se assusta, vai embora. A mosca, você assusta ela, você empurra ela, você faz com a mão e você assopra. O que você fizer, ela volta. Assim o Yetzer Hará. Mal instinto, vem e você manda ele embora e ele volta. Você enxota e ele volta. E vem pelo outro lado, depois vem por cima, depois vem por baixo. Ele está o tempo todo atrás da pessoa. Vai, faz esse pecado. Faz, fica à vontade. Diz eu, de como? Proibido, não vou fazer uma coisa dessas. Aí a Tzara fala, não, mas calma. Afinal de contas, você é só um homem. Você, de onde você veio? Você veio do nada. Você veio de uma gota fedorenta. Você vai para a terra. Faz diferença o que você faz, vai. Custa nada, vai lá, faz. Você é todo material. O que você está agora falando em coisas espirituais? Assim a Tzara vem e fica incitando a pessoa a pecar. Desse milagre nós aprendemos que existe uma forma de se vencer o Yetzer Hará. Qual é a forma? É normal que moscas vêm para matadouros. É normal que moscas vêm para cima da carne. É normal que Yetzer Hará vem para cima de pessoas. Mas quando se trata de um lugar sagrado, ali as leis naturais não funcionam. Num lugar sagrado, as moscas não vêm. A santidade empurra moscas. A santidade empurra Yetzer Hará, mau instinto. A pessoa é composta de duas partes. Tem a parte física e tem a parte espiritual. Infelizmente, algumas pessoas só alimentam a parte física, esquecem que tem a parte espiritual para alimentar. É tão importante quanto, e mais importante. Se a pessoa deixa a sua alma dominar a matéria, Kadosh, ele é uma pessoa sagrada. E se ele é sagrado, os desejos físicos vão se afastar dele. E dessa forma ele consegue empurrar o Yetzer Hará. Por quê? O Yetzer Hará nem vai querer chegar muito nele. E se já chegar, uma vez que expulsa, vai ser mais fácil. É uma pessoa sagrada. Uma pessoa que se dedica de fato para as coisas espirituais. A mosca não tem o que fazer lá. Mas se Deus nos livre, a pessoa deixa o corpo ser só carne, a mosca fica em cima da carne. Não pode ser só carne. Nós temos que ser uma carne sagrada. Se nós somos uma carne sagrada, nós conseguimos vencer o Yetzer Hará. Bom, obviamente que o fato de não ter moscas no Beit HaMikdash, agora falando pelo lado do Beit HaMikdash, esse milagre possibilitava, tanto para os Kohanim, como para o povo todo que estava lá, tranquilidade, para poder fazer o que é necessário fazer no Beit HaMikdash. Imagina ficar afugentando moscas o tempo todo, você fica maluco. No Beit HaMikdash dava para se cuidar do que precisa se cuidar e tratar do que precisa ser tratado e se concentrar. Porque no Beit HaMikdash, tanta santidade que nem a carne atrai as moscas. Então nós temos que lembrar para nós que a nossa carne, se for espiritualizada, também não vai atrair o Yetzer Hará.